Podcast número 33, meu nome é Jorge.
E eu sou o André.
Bem, André.
Tudo tranquilo, aqui na paz.
Maravilha, vamos lá. Hoje um episódio muito especial, um dos mais legais, uma das experiências mais bacanas que a gente já teve assistindo o jogo pela Europa até hoje. Vou contar para vocês aqui como é que foi Bruges e Paris Saint-Germain pela primeira rodada da Champions League desse ano. Nossa primeira experiência como torcedor visitante jogo pela Europa. Experiência de torcedor visitante de verdade mesmo, como eles chamam de away day aqui na Europa, de você sair de ônibus com a torcida, ir até o estádio, assistir o jogo ali da torcida visitante e tal. Vamos contar para você como é que foi. Começando pelos ingressos, né? A gente só foi de torcida visitante, teve toda essa experiência, porque a gente foi lá para comprar o ingresso do PSG, mas enfim, vou deixar o Dedé contar para vocês como é que foi para pegar esse ingresso aí.
Não, foi o esquema fudidão, né? A gente é os fudidão, como diz lá em Paulínia. Nós é os fudidão. Entramos online, né? Falamos, bom, tem ingresso para o jogo, só que só tem torcida visitante. Beleza, vamos comprar aqui, dá para comprar, pá, no máximo 2 ingressos, perfeito. Porque nós somos sócios do Paris Saint-Germain, né? Paga lá a mensalidade, então você tem direito a comprar os ingressos para os jogos visitantes. Então daí tinha lá 2 ingressos, compramos, beleza, tranquilo, maravilha. Só que tinha um aviso, quando você comprava o ingresso, que o ônibus sairia do estádio do Parque dos Príncipes, lá em Paris. E só que a gente falou, se foda, pau no cu dos negros. A gente compra os ingressos, a gente vai receber os ingressos online, e a gente pega o carro e vai até Bruges, que é pertinho daqui, né? Tipo, 4 horinhas de carro, a gente tá lá. E ficamos bonitão, né? Quando a gente recebeu, quando aí passou 3 dias que a gente teve que dar nome, caramba, mandar documento, tudo. Aí depois de uns 3 dias aprovaram a nossa compra. Na hora que chega o ingresso, a gente vai abrir, tá lá, esse daqui é um voucher para você retirar o ingresso até meio-dia de tal dia no Parque dos Príncipes. Então, não chegou o ingresso online para os bonitão aqui, pegar o carro e ir direto para Bruges. Então, tivemos que se fuder, pegar o carro e ir até Paris, daí de busão até o jogo.
Só para explicar um pouco mais, e estava falando que era expressamente proibido ir para o jogo como visitante de qualquer outra forma. Não podia ir transporte público, não podia ir com um carro próprio, e daqui a pouco vocês vão entender por que a gente vai contar tudo, como foi a chegada ao estádio, e realmente era impossível entrar na torcida visitante sem estar no esquema dos ônibus. Mas foi isso, foi uma saga, né? Porque o André falou que a gente saiu daqui, para quem não sabe, o daqui dele é de Frankfurt. Então a gente saiu de Frankfurt, pegamos um trem para Paris de madrugada, chegamos em Paris, fomos direto para o Parque dos Príncipes, entramos lá na fila para pegar nossos ingressos, tomamos chuva, fomos lá, pegamos, né? Pulseirinha de que tomou vacina, pulseirinha para pegar ingresso e o ingresso ainda não era entregue ali. O ingresso era só entregue no meio do caminho, depois que a gente já tinha entrado na Bélgica, dentro dos ônibus. Cada segurança de cada ônibus entrava lá e entregava o ingresso em mãos. Então, realmente, impossível de ter conseguido ir nesse jogo como visitante sem ter comprado o ingresso desse jeito. E toda essa saga aconteceu, na verdade, porque o que acontece? A gente queria ir ver o primeiro jogo na Champions League, e o primeiro jogo do Neymar e o Messi jogando juntos. O Messi estreou pelo Paris Saint-Germain substituindo o Neymar. Então esse jogo do Bruges com o Paris Saint-Germain era o primeiro jogo que os dois voltariam a jogar juntos no mesmo time. A gente tentou comprar ingresso, né, a princípio da torcida local, ingresso do Bruges, mas para comprar ingresso para esse jogo, como era um jogo com muita demanda, só podia comprar quem tinha o ingresso da temporada ou era sócio do Bruges. Então foi impossível. E aí a gente tentou, vamos tentar comprar ingresso de visitante. que levou toda essa saga de mais de 24 horas acordados para assistir esse jogo. Mas no final das contas foi sensacional, valeu a pena, a gente pôde ver realmente como que é assistir um jogo como visitante na Europa. Bom, aí chegamos lá, fizemos todo esse rolê para pegar o ingresso lá no Parque dos Príncipes, né, tomando chuva e tal, pega a pulseirinha para entrar no ônibus, né? Primeiro você ia entrar no ônibus e aí vai, toca a filinha para entrar no ônibus e vamos. O jogo era às 9 da noite, no horário local. A gente saiu de Paris meio-dia, mais ou menos. Se você olhar no mapa de Paris para Bruges, de carro, dá 3 horas e meia, 4 horas, de um estádio para o outro. Ele falou, pô, por que que vai sair tão cedo assim? A gente descobriu no meio do caminho. Conta um pouco para a gente de como é que foi esse transporte de Paris até Bruges. Para mim, é um negócio que eu nunca tinha visto na vida, nem por televisão, nem nada. Como foi o esquema para chegar de um estádio até o outro?
Muito organizado, Tim. Foi uma coisa assim, absurdamente organizado, né? Para quem acompanha aí o podcast desde o primeiro, né, sabe do meu trauma que eu tenho com torcida, torcida visitante, torcida organizada, essas coisas, que eu já apanhei umas 50 vezes dentro de estádio, né, uma, inclusive até indo parar no hospital. Então eu tenho muito medo, né? Então toda hora eu ficava, pô, Spox, pô, Jorginho, como que é aqui, vem aqui, fica aqui comigo, não sei o que lá, né, morrendo de medo, né, no metrô, tudo. Só que na hora que chegou lá, puta, uma organização assim, exemplar. Como o Jorge falou, nós chegamos no estádio, pegamos primeiro uma pulseirinha para poder entrar no ônibus. Cada um tinha o número do seu ônibus na pulseirinha já, né, determinado. Então, o nosso ônibus lá era número 33. Então, nós chegamos, pegamos a pulseirinha número 33, o cara verificava, todo mundo estava entrando no ônibus, estava entrando no ônibus certinho, tinha um segurança acompanhando o ônibus. Aí saímos, pegamos estrada. Aí, num certo ponto da estrada, nós paramos num posto de gasolina para encontrar outros ônibus, que eu acho que deve ter saído, óbvio, né, de outros locais, ou ônibus que, né, que por algum motivo ou outro de trânsito ficou mais para trás. Aí reuniu todos os ônibus nesse ponto. Saímos de novo, pegamos estrada. Quando chegou na divisa com a Bélgica, né, no, na divisa dos países França e Bélgica, o ônibus parou. Parando todos os ônibus. Aí sim, chegou um pessoal do Paris Saint-Germain, entregou os ingressos para todo mundo. Não, desculpa, entregou os ingressos pro segurança. E nós fomos escoltados o tempo todo, desde que nós entramos na Bélgica. E a polícia não deixava nenhum carro passar os ônibus. Então, sim, realmente era um negócio assim, muito seguro. Eu não entendi assim, por que assim. De a gente ter sido escoltado por uns 150 quilômetros, mais ou menos, não foi? Por aí, não, 150 quilômetros. Porque assim, não sei se já tem um histórico de briga, né, entre os franceses e os belgas, né, de alguma coisa, assim, uma violência muito grande, né, não só uma pedrada, só alguma coisa, porque eu falei, pô, não é possível, né, mas sim, mas muito protegido, assim, né, esqueci o nome, como chama no Brasil, não é tocadores, mas tudo bem, os batedores, né, os batedores, né, os policiais de moto, do lado do ônibus, na frente e atrás, e na estrada ninguém podia passar. Todo mundo teve que ir fila indiana, mesmo os carros, fila indiana atrás do ônibus, e foi assim até chegar em Bruges. E quando nós chegamos em Bruges, no estádio, aí sim entregaram os ingressos para a gente. Né? E mesmo assim, na hora que nós chegamos em Bruges, chegamos no estádio, só que a gente foi para um estacionamento. Todos os ônibus entraram no estacionamento, todos os ônibus estacionaram um do lado do outro, não é assim, ah, um estacionou de um lado, outro estacionou do outro, aquela puta zona. Não, tinha um estacionamento gigante já com entrada já direcionada para a parte que fica a torcida visitante. Então, assim, nem momento nenhum teve nenhuma possibilidade de a gente ter um contato com outro, com a torcida local. Então, assim, foi muito legal, muito seguro.
Sim, essa escolta eu também fiquei impressionado, surpreso. Tinha muita polícia, tinha até um carro blindado com aqueles jatos de água que normalmente a gente vê na televisão em protesto. Tinha até um negócio daquele, um blindado,
Puta que pariu.
muita polícia. E realmente ninguém passava. É, foi um negócio impressionante. A gente na estrada, imagina uma estrada assim, de 3 pistas, às vezes 4 pistas, e ninguém passando do lado. É, eram mais ou menos 30 ônibus do Paris Saint-Germain, uns 2 mil torcedores, e eles fechavam as entradas para a estrada só depois que passava todos os ônibus. E tinha uma distância, liberava. Então, desde o momento que a gente entrou na Bélgica, nenhum carro privado, a não ser nenhum carro, nada, a não ser carros da polícia e as motos da escolta da polícia chegaram perto dos ônibus do Paris Saint-Germain. E aí, essa segurança também na volta. Na volta, você chegou, parou no estacionamento que o André falou, esse estacionamento, você sai do ônibus e tem tudo cercado até você entrar no estádio, e só dá acesso à entrada da torcida visitante. Nenhum torcedor local consegue chegar naquele acesso. Você entra no estádio, assiste o jogo, termina o jogo, sai pelo mesmo local, entra de volta nos ônibus e escoltaram a gente de novo até sair da Bélgica, e no comecinho da França tinha de novo polícia francesa esperando a gente para fazer os primeiros quilômetros dentro da França. Então, não, eu fiquei até curioso, e eu quero ir em um outro jogo de algum outro time para saber se é sempre assim, porque foi um negócio muito organizado e não dá margem alguma para ter briga de torcida na ida, na volta, ao redor do estádio, emboscada, coisas que a gente escuta por aí de vez em quando no Brasil, né? Então foi um negócio realmente, eu me senti especial, e eu acho que todo mundo, quando parava assim nos postos, né, que parava 2 vezes em posto de gasolina para encontrar com o pessoal, para encontrar com a polícia, o pessoal falando com os policiais, fazendo selfie, fazendo story, enfim. E eu já comecei a perceber que era bem seguro ir nesse jogo quando a gente estava pegando as pulseirinhas lá em Paris, na frente do estádio, porque eu comecei a ver que tinha alguns velhos, criança e mulher. Então, se fosse um negócio assim, super, né, perigoso e tal, esse tipo de pessoal não ia para um jogo fora de casa. Então, se alguém algum dia tiver essa possibilidade, vai, porque é bem bacana, é bem único, e tem o clima também, né? Vou colocar para vocês escutarem um pouquinho o clima dentro do ônibus que a gente estava, do Paris Saint-Germain, chegando ali, já dentro da cidade de Bruges, chegando no estádio. Obviamente não foi assim durante a viagem inteira, mas principalmente depois que estava chegando perto da cidade, o pessoal já começa nessa animação toda. E aí chegamos. Agora, Dedé, a gente vai passar por um ponto que a gente gosta, mas que nesse dia foi bem decepcionante. Como que foi? Fala do rango. Antes do jogo, depois do jogo, antes de entrar no estádio, dentro do estádio, como é que foi?
Então, o jogo começou 8h45 da noite, se não me engano, 9 horas da noite, e o ônibus saiu meio-dia e meio, mais ou menos. E nós chegamos lá no Parque dos Príncipes 11 horas da manhã, né? Porque tinha um horário, né, para pregar os ingressos, né? Pelo menos o ingresso para entrar no ônibus tinha um horário, tinha que ser até 11 horas, né? Chegamos 11 horas em ponto. E eu vi algumas pessoas ali com marmita, com, né, sanduíche, essas coisas, sei lá, falei, porra, não vai servir porra nenhuma e não vai parar em lugar nenhum para comer. Então, a gente foi correndo ali numa vendinha que tem uns 3 quarteirões ali do estádio, nós compramos algumas coisas para comer, senão a gente estava fudido, porque eles avisaram que ninguém ia poder sair do ônibus até chegar no estádio. Isso, só que abrir...
Só queria falar isso rapidinho. Pela parte do Paris Saint-Germain, o pessoal foi muito bem organizado. Quando eles mandaram o e-mail passando informações, né, de que horas que tinha que retirar o ingresso, depois a gente soube que não era nem ingresso ainda, era pulseirinha, no Parque dos Príncipes, eles falavam também, ó, pessoal, o ônibus vai sair meio-dia e até entrar no estádio não vai ter lugar para comer, não vai parar para comer, então leva comida, tal. A organização do Paris Saint-Germain não dá para falar nada, 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 nada. Mas voltando, diga.
Então, só que daí eles abriram uma. Numa das paradas que nós fizemos para esperar os outros ônibus, eles deixaram a gente rapidinho ali na lojinha de conveniência do posto. Então, beleza, o pessoal acabou, né, porque o pessoal que não levou nada, porque eu acho que a galera também achou, falou, vão servir alguma coisinha, né, pelo menos uma batatinha, alguma coisa, bom, mas não serviram porra nenhum dólar, então tem que levar. Se for num jogo assim, longe de Paris, como visitante, leva sua marmitinha, leva sua farofa, porque se não tiver exceção, eles não vão parar em lugar nenhum para você comprar. Aí, chegamos no estádio, beleza, depois, 4 horas de viagem, mais ou menos 4 horas e meia, e só tinha um carrinho lá, né, uma lanchonete no estacionamento que vendia só cerveja. E a gente teve que ficar ali mais ou menos uns 40 minutos esperando o portão abrir para ir até para entrar no estádio. Então assim, só tinha cerveja para beber e refrigerante, óbvio. Aí entramos no estádio, pô, a gente tava morrendo de fome, a gente só levou uns petisquinhos para comer no ônibus, né, que a gente falou assim, pô, a gente vai chegar lá no estádio, né, porra, vai ter batata frita, né, aquela batata frita belga, né, com queijo, caralho, não sei o que lá. Falou, pô, vamos deixar pra comer no estádio. Chegamos no estádio, só tinha única e exclusivamente cachorro quente. E foi o pior, mas assim, o pior cachorro quente da galáxia universal. Foi assim, não tem como ser pior que aquele cachorro quente, não tem, é impossível, impossível ter um cachorro quente pior do que aquele. Mas só que a gente tava com tanta fome que a gente, né, a gente não sabia que era ruim, né? Pedimos 2 cada um. O Jorginho, que não comeu nada durante a viagem, só deu um belisquinho aqui, um belisquinho ali, ele pediu 3. Acabou tomando no cu, porque teve que comer os 3, mas na verdade acho que nem comeu os 3, deve ter comido só 2,5. Eu comi 1,5, joguei fora a outra metade, porque era horrível. Horrível. Então só tinha cachorro quente horrível e refrigerante, água e cerveja para comer.
Não, muito ruim, muito ruim. E a salsicha não era nem cozida de verdade, né? Aquela salsicha enlatada, salsicha bem fria. Nossa, foi muito ruim. Então, primeira dica, se algum dia você for de visitante em Bruges, um jogo, come antes de ir pro estádio. Eu não sei, eu acho que para os locais, para a torcida local, deve ter um esquema melhor de comida, mas mesmo que eu for de local num jogo do Bruges, eu não vou arriscar. Come antes de ir pro estádio, porque foi horrível mesmo. E ali, antes do jogo, para mim não deu para entender por que não colocaram naquela barraquinha que tava vendendo cerveja, pelo menos vender alguns sanduíches. Os caras iam fazer muita grana, porque tinha uma barraquinha só, todo mundo ia comprar no mesmo lugar, e tinha 2 mil pessoas esperando uma hora do lado do jogo, do lado de fora do estádio pro jogo. Não tem nada para fazer, então a galera ia comprar, mas enfim. Eu posso dizer, sem dúvida nenhuma, para mim foi a pior experiência quanto à comida de estádio. A gente sempre fala, né, aqui a gente gosta muito de comida de estádio, antes, depois, em torno do estádio, dentro do estádio, às vezes tem umas coisas interessantes, gostosas. Pior, mas de longe, pior, horrível. Devia ter levado um pão com presunto do Carrefour, que ia estar muito melhor.
Com certeza. E caro, né? Porque eu acho que era 5 euros cada cachorro quente, né? A gente pagou, se não me engano. E horrível. E realmente, era aquela salsicha enlatada que já vem pronta para você comer, sabe? Que você compra no supermercado, lá, você tira ali, plaf, já não precisa esquentar, não precisa fazer porra nenhuma. Horrível, horrível. Porra, nem pro cara fazer uma picoquinha. Porra, faz uma picoquinha, nego. Estádio de futebol tem que ter uma picoca, entendeu? Então você, porra, cobra ali 3 euros um saquinho de picoquinha ali, porra, já era. E não precisa ficar servindo essas porcarias de cachorro quente, que horrível, horrível, horrível.
Muito bem. Do estádio, a gente não pode falar muito do estádio, porque normalmente, né, quando a gente vai no estádio, a gente vai na torcida local. Então você tem mais liberdade para circular ao redor do estádio, ver o que que tem, o que que não tem, etc e tal. Ali no setor de visitantes de Bruges, é um espaço para mais ou menos 2 mil pessoas, que é o que tinha da torcida do Paris Saint-Germain. E pelo menos o que eu tenho para falar, assim, é que um estádio bem normal, concreto, banheiro normal, nada demais, comida horrível. Você tem mais alguma coisa para falar do estádio? Deu para perceber algo mais do estádio para você?
É um estádio, né, antigo, né? Velho, feio, pelo menos a parte ali de visitante, né? E nada demais, o estádio, tipo, não precisa nem perder tempo indo lá visitar o estádio, a não ser que você tenha alguma uma relação, né, emocional com o estádio, né? Sei lá, seu avô jogou lá um dia, você quer conhecer o estádio onde seu avô jogou, fez o gol do título belga, caramba, não sei o que lá, mas tirando isso, não precisa nem passar pelo estádio, que é estádio normal. Vai lá no Brinco de Ouro, vai no... Na Fazendinha, lá em São Paulo, no estado da Portuguesa, que é igual. Nada demais.
É na hora que enche ali de torcida, estádio com cara de estádio, né? Aí fica bonito.
Sim, mas falando assim, nada tipo, né? Você vai num estádio novo hoje em dia, que, né, que a gente já comentou aqui, né? Que os estádios novos hoje em dia parecem um shopping, né? Parece um hotel 5 estrelas, tem bar, tem restaurante, tem área VIP, tem isso, aquilo, tem... lugar para você jogar videogame, né?
Não só isso, como alguns estádios têm arquitetura externa que é interessante, né? Que vale a pena dar uma passadinha, igual a gente falou no episódio anterior, o Giuseppe Meazza, o San Siro, tá, do Milan, da Inter, é lindo, mesmo se você que não tem um jogo, para quem gosta de futebol, só de passar ali na frente, você vai querer bater uma fotozinha, tal, blá, blá, mas esse não tem nada demais, né? É um estádio quadradão, tal, concreto, nada que chame atenção do lado de fora, então só vale a pena ir para lá mesmo se você for para assistir um jogo. Bom, torcida, o que você tem para falar da torcida, do Bruges, e qual que foi o seu sentimento? A gente presta bastante atenção, e muita gente aqui na Europa fala que nesses jogos, normalmente você escuta muito mais a torcida visitante, né? Porque quem se sujeita a fazer uma viagem dessa, que é cansativa, né? Você fica o dia inteiro em função do jogo, mesmo quem é parisiense, o nosso foi mais cansativo, mas se você é parisiense, vamos dizer, você acordou, tomou café da manhã, foi pro Parque do Prince, saiu de lá meio-dia, passou o dia inteiro na estrada, foi assistir o jogo, ficou ali 3 horas dentro do estádio, voltou para o ônibus, mais 4 horas para voltar, e chegou em Paris 4 horas da manhã, 3, 4 horas da manhã, para ir trabalhar no dia seguinte. Então o cara que vai nesse jogo, ele é fanático, e ele vai cantar o jogo inteiro. Eu senti isso, a torcida do Paris Saint-Germain cantou o jogo inteiro, e eu tenho umas coisas para falar da torcida do Bruges também, mas queria falar, perguntar para você duas coisas: o que você achou da torcida do Bruges, e o que você achou de tá ali no meio de uma torcida visitante pela primeira vez na Europa, se você acha que realmente eles fazem mais barulho do que o time da casa, mesmo tendo 10, 20 vezes menos torcedores?
Não, concordo. O torcedor do Paris Saint-Germain, puta, faz um barulho o tempo todo, o jogo inteiro eles cantando, o jogo inteiro, né, fazendo bagunça, pulando, isso, aquilo. Achei muito legal, muito parecido com a torcida do Boca, a torcida organizada, né, a 12, a torcida do Paris Saint-Germain, muito parecido. A única diferença é que a do Boca canta ainda no intervalo. A torcida do Paris Saint-Germain, no intervalo, vai todo mundo comprar cerveja. Então, no intervalo, dá aquela paradinha. Mas, durante os 90 minutos, a mesma coisa, cantando o tempo todo, o time toma gol, o time erra, o time, sei lá, acontece alguma coisa, eles continuam cantando sem problema nenhum, sem reclamar, sem chiar, sem nada, apoiando o time o tempo todo. Então achei do caralho a torcida, e a torcida do Bruges, aquela torcida mais normal, né? Quando o time tá atacando, quando dá um chute no gol, faz uma jogada legal, a torcida levanta, canta, os gritos lá, né, os cantos da torcida local, tudo, mas quando o time tá meio sendo pressionado, quando não tá tão fazendo tanta fazendo uma parte boa do jogo, a torcida fica em silêncio. Mas até que a torcida organizada do Bruges, assim, né, Bruges não é um time tão grande assim, não é um time respeitado, mas não é um time grande, né, da Europa. É um time que ganha títulos, né, europeus, todas essas coisas. A torcida até que eu achei barulhenta. em certos momentos. Achei legal, achei melhor que várias torcidas aí, time grandes que a gente já foi.
Legal, foi bacana. E algumas observações, eu não tive tempo de pesquisar ainda, mas eu achei a torcida do Bruges bem inglesa. O jeito de se comportar, quando canta, como canta, e eles cantam músicas em inglês. Melodias que você escuta times da Premier League cantando, mas não só melodia, que isso é comum, né? É, em vários estádios por aí, você vai na Europa e às vezes tem algumas músicas que eles usam a mesma melodia, mas estão cantando alguma coisa na língua local. A torcida do Bruges, não. Eles cantavam as músicas em inglês. Além disso, eles também cantam You Never Walk Alone, antes do jogo, assim como algumas outras torcidas, né? A mais conhecida por isso é a do Liverpool, mas a do Celtic, por exemplo, na Escócia também canta, a do Borussia Dortmund na Inglaterra também canta, e a do Bruges também canta You Never Walk Alone antes do jogo. E no final do jogo, eles cantavam Hey Jude. Então, muito, muito inglesa mesmo. Eu achei interessante isso, não só na hora de cantar essas músicas famosas, né? Hey Jude e You Never Walk Alone, que são músicas em inglês, mas quando eles cantaram algumas músicas do clube mesmo, gritos de guerra, a letra era em inglês. Não sei porquê, preciso pesquisar depois, mas eu achei um fato interessante. E da torcida do PSG, tudo isso que Dedé falou, concordo com absolutamente tudo que ele falou, foi bem bacana. E você percebia que tem uma rixazinha ali, né, entre belgas e franceses, né, porque tem partes da Bélgica que fala francês, Bruges ali é uma parte da Bélgica que não é de maioria de franceses, e, então antes do jogo tinha um pouquinho de provocação, e aí a torcida do Paris cantando ali para os belgas que eles são campeões do mundo, e os belgas não são, principalmente agora, né, que a Bélgica está com uma geração boa, que todo mundo fala que vai ganhar alguma coisa, vai chegar, mas até agora não ganhou nada e já está envelhecendo bem essa geração, essa bela geração belga. Enfim, foi uma experiência bem bacana do ponto de vista das torcidas também. Estamos chegando ao final porque lojas, que a gente também sempre fala, lojinha ou standzinho, camelô do lado de fora para você comprar alguma coisa, absolutamente zero, não tinha nada. Não tinha nem o pessoal vendendo cachecol do jogo dentro do estacionamento ou dentro do estádio em qualquer outro lugar, absolutamente zero. Se você tivesse ido para esse jogo como o único jogo que você viu na Europa na sua vida e quisesse comprar uma lembrancinha, você ia sair de lá frustrado. Foi um outro ponto baixo que eu achei dessa experiência em Bruges. E museu, tour de estádio, que a gente já falou, né? O estádio não tem nada demais, e no dia do jogo nunca dá para fazer esse tour. Além disso, eu só queria dar uma última dica sobre a cidade de Bruges. A gente já tinha passado por lá uma última vez, uma noite épica que tivemos, eu e Dedé, alguns anos atrás. E a cidade é muito bonitinha, tem uma parte histórica da cidade, tombada pela Unesco, com uns castelos, um castelinho que a gente fez fama, e outras partes da cidade bem, bem bonitinhas, bem interessantes. Vale a pena passar um dia, bem pequena cidade. Se você for passar um dia, um bom dia, com disposição de andar bastante para conhecer, basta. Mas vale a pena. Se tiver por ali, dá uma passadinha em Bruges, que vale a pena sim. Dedé, da minha parte é só isso. Pergunto para você se você tem algo mais para falar de Bruges, de PSG. Foi sensacional, agradeço você pela parceria. Ficamos, no final das contas, mais de 24 horas acordado para ir nesse jogo. A gente saiu de manhãzinha, né, de Frankfurt, fizemos toda essa saga. E aí, quando os parisienses chegaram em casa, a gente ainda tinha que voltar para a estação de trem para pegar o trem de volta para Frankfurt e chegar em casa mais de 24 horas depois de ter saído. Mas valeu a pena cada minuto. A bola é sua.
Valeu demais. Putz, foi sensacional e foi mais sensacional ainda porque a torcida do Paris Saint-Germain é absurda. Os invejosos ficam falando que é time da moda, time do sei lá, blá blá, esse aquilo, mas a torcida é do caralho, e Eu já fui em jogos do Paris Saint-Germain muito tempo atrás, mais de 10 anos que eu vou em jogos do Paris Saint-Germain, e a torcida sempre foi assim mesmo, quando o Paris Saint-Germain não dominava a Europa, né? Tudo bem, não domina ainda a Europa, óbvio, mas sim, hoje já tem um protagonismo maior, né? Chegou uma vez na final, duas vezes semifinal, já chegou várias vezes nas quartas, isso e aquilo, mas mesmo assim, antes de acontecer tudo isso, eu já ia nos jogos do Paris, e a torcida sempre cantou, e pulou, incentivou, e taca fogo em tudo, e foda-se, e demais. E, então, assim, vale a pena, mesmo se o Neymar sair daqui 3 anos, o Messi, puta, vale a pena ir num jogo deles, porque a torcida é sensacional. É isso aí.
É, antes de você pensar para quem que você manda, vai mandar um abraço, você falando da torcida, lembrei de um ponto que eu ia falar e tinha esquecido na hora que eu estava falando da torcida. Uma coisa que eu achei muito interessante foi o esquema de segurança. Dentro do estádio, os tal dos stewards, né? É aquela segurancinha que fica de colete que vocês veem nos jogos da Champions ou jogos do futebol europeu, normalmente o pessoal fica de colete amarelo ou laranja fluorescente. Todos esses seguranças eram de Paris. Cada um desses seguranças veio dentro dos ônibus, ou mais de um por ônibus, porque eram mais ou menos 30 ônibus e tinha mais de 30 seguranças dentro do estádio. Mas eles eram todos seguranças do Paris Saint-Germain. E por que que isso é interessante? No final do jogo, podia ter tido uma briga. A torcida do Paris Saint-Germain começou a se exaltar. Mas aqueles seguranças já conhecem todo mundo, porque aquele povo é o povo da torcida organizada que está em todos os jogos. E dava para ver isso quando o pessoal da torcida organizada estava entrando ali, o pessoal que comanda, da bateria, que puxa os gritos de guerra, eles entravam cumprimentando os seguranças. E no final do jogo, vocês já devem ter escutado em vários jogos aqui da Europa, aquela bomba que faz bastante barulho, mas não tem nada, né? Uma bomba de ar. A torcida do Paris Saint-Germain tinha algumas daquelas e jogou meio que em direção da torcida do Bruges. Se fosse no Brasil, ou se fosse uma segurança policial, que não tinha policial dentro do estádio, a segurança policial ficou do lado de fora esperando para fazer a escolta, o pau tinha cantado. Porque a polícia, na hora que vê uma bomba daquela, não sei o que, e acender o sinalizador, tal, abá. Os caras iam vir para cima centenas e era chinela voando. Teve um cara que tirou chinela e jogou na torcida do Bruges. A chinela ia cantar ali. Mas como era um cara que já conhece a torcida, fala, pô, os caras vão fazer esse barulhinho aqui e tal, abá, não vai dar nada. Deixa eles fazer a baderninha dele por 2 minutos e vamos todo mundo embora. E foi isso que aconteceu. Tudo pacificamente. Eu achei muito interessante esse esquema de ter a segurança do próprio clube fazendo a segurança da torcida visitante. Não sei também de novo se acontece com outros clubes. Eu achei sensacional isso.
Sim, foi legal. E até no começo, antes de. Porque a torcida organizada, eles foram os últimos a entrar para a arquibancada, né? Então, e esses seguranças, eles já. Na hora que você entrava, o cara falou assim: ó, nessas cadeiras aqui você não pode sentar, você tem que ir lá para cima. Tá? Porque ali na frente, ali, já é reservado para essa torcida organizada, que é o pessoal que realmente canta o jogo inteiro. E você falou, jogou chinelo na torcida, mas é que você falou que a chinela ia cantar, você confundiu. Na verdade, o cara jogou tênis, né? O cara arrancou os dois tênis e jogou na torcida adversária, na torcida do Bruges, o tênis.
E a torcida do Bruges pedindo pra galera jogar mais coisas, batendo palma, me xingando, aquele clima gostoso, mas no final das contas, sem briga, todo mundo foi para casa em paz, tranquilo. É aquela coisa que acontece dentro de estádio de futebol, o pessoal extravasa, tal, sai do corpo, mas depois acaba tudo bem.
Sim, até porque também tinha duas
Grade.
cercas, né? Duas cercas dividindo as torcidas, é praticamente quase impossível das torcidas se encontrarem, né? Fica só aquele negócio, né? Me segura, senão eu vou bater naquele cara, me segura, senão eu vou bater naquele cara, né? Mas porque você sabe que o cara não vai te segurar mesmo, não vai deixar, sei lá, brigar com outro negro. Mas foi engraçado.
Eu quero mandar um abraço para a torcida do Paris Saint-Germain, dois grupos de ultras do Paris Saint-Germain que foram lá e que antigamente um picava o outro e hoje em dia eles fazem uma festa bonita juntos. E você tem alguém? Abraço para alguém?
Não, também queria mandar um abração aí para todo mundo que faz parte da torcida do Paris Saint-Germain. A galera foi no ônibus com a gente, foi super gente boa. E pro Neymar, né? O Neymar mandou um tchau pra gente ali. E o Neymar é foda, joga pra caralho.
Próximo episódio do podcast tem mais Paris e vamos falar mais da torcida do Paris Saint-Germain no jogo Paris Saint-Germain e Manchester City, que a torcida deu um show de novo antes, durante e depois do jogo. Foi demais. Como a gente falou muito de torcida, vamos deixar vocês aí com mais um pouquinho da torcida do Paris Saint-Germain e até o próximo podcast. Um abraço.
Abraço.